Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Léo Cunha. Ele é de Bocaiúva, mas é belo horizontino. Graduado em jornalismo e publicidade, pós-graduado em literatura infantil, mestre em ciência da informação, já escreveu muitos livros. A gente conversou aqui com ele sobre o Vendo Poesia. E agora a gente vai falar do Videntes e Outros Pitacos no Cotidiano, mas eu acho que a gente vai falar muito mais também dos Outros Pitacos. O livro acabou de ser lançado pela editora Brasiliense na coleção Crônicas Contemporâneas. Bom dia, Léo. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosalie. Prazer falar com você e seus ouvintes.
Então, os Outros Pitacos no Cotidiano, porque eu vi outro dia você falando que gosta mesmo dos títulos, de escolher títulos, né?
Com certeza. Uma das coisas mais legais para um escritor é esse momento de escolher o título do livro, né?
Uhum.
No caso aí do Videntes e Outros Pitacos, foi uma conversa de ida e volta com a editora Melhoramentos, que eu sugeri aliás, eles sugeriram um título que era, falava de pitadas no cotidiano. Eu falei, mas crônica é mais do que pitadas, são mais pitacos, na verdade, né? E aí eles toparam. E aí
ficou, né?
Ficamos com esse título, Videntes e Outros Pitacos no Cotidiano.
É engraçado que no final do livro, completando isso, no final do livro você fala que o cronista tem a arte de meter o nariz no cotidiano, né? E depois...
isso é um texto, essa coleção tem sempre um texto ao final do livro,
né?
que é tipo um comentário do Luiz Antônio Aguiar, que é o organizador da coleção.
Uhum.
E aí ele faz esse comentário, que a arte de meter o nariz, né? Desde lá de Machado de Assis,
sim,
até os cronistas atuais, todos nós estamos aí metendo o nariz. E aí a ilustração da capa explora exatamente isso.
Aí é ótima a ilustração, né? O cara lendo o jornal, quer dizer, chama para a leitura também e de uma forma ativa, né? Atravessa. É isso mesmo. Então, essas crônicas foram escolhidas como? Elas já tinham sido publicadas em outro lugar?
Olha, algumas delas já tinham sido publicadas. Eu durante um ano e pouco, eu publiquei crônicas no jornal O Tempo e depois, durante uns 3 anos, no jornal Hoje em Dia.
Uhum.
Isso aí já há bem mais tempo atrás. E
sim,
algumas dessas eu aproveitei aqui nesse livro. Mas outras eu escrevi especificamente pro livro mesmo, né? Quando a editora me convidou, eu falei, tem algumas, eu quero escrever outras, porque eu queria fazer todas baseadas em noticiário, né? O ponto de partida de cada crônica fosse,
uhum,
alguma coisa que eu li no noticiário, que é um dos caminhos que eu acho legal para a crônica.
Que é a função do cronista, né? Falar do cotidiano, do dia a dia, dos noticiários mesmo, né?
Eu acho que as crônicas têm dois caminhos, né? Basicamente, ou o cronista olha para o seu redor mesmo, para o seu dia a dia, para coisas prosaicas, bem triviais,
uhum,
ou ele olha para coisas do noticiário. Então, as
sim,
duas, o caso Drummond já falava isso, né? De notícias e não notícias face à crônica. É o título de um livro de crônicas dele. E eu acho que é isso mesmo, né? O cronista pode começar a partir da notícia ou a partir da não notícia, ou seja,
uhum,
do cotidiano.
Do próprio cotidiano, né?
Eu
tava aqui, antes de começar esse bate-papo com você, abri o livro e comecei a ver umas coisas. Tem aqui a Escolado, a crônica que tá na página 13, você fala que um menino em Porto Alegre olhou para você e falou, alguém já tentou destruir seus sonhos?
Pois é, essa foi muito marcante, essa crônica, porque foi a gente vai muito em escola, né? Nós,
professores,
a gente vai muito em escola. E aí, ano passado, lá na feira de Porto Alegre, eu fui numa escola e no meio de todas aquelas perguntas mais comuns, né? Quando você começou a escrever, com quem você se inspirou, essas coisas.
Que a gente aqui também faz, né, pra vocês, os jornalistas.
É, com certeza. E aí ele soltou essa pergunta e eu até assustei na hora, falei, nossa, que pergunta forte, né? E aí eu comentei isso no Facebook e muita gente respondeu e deu opinião e comentou essa situação, e aí eu acabei até aproveitando alguns desses comentários do pessoal do Facebook na própria crônica. Então,
sim,
essa é uma crônica meio virtual, assim, que começou quando eu postei uma notinha pequena no Facebook e cresceu até virar a crônica.
É legal isso. E você comenta também dos e-books, né? Que com o avanço dos e-books, a gente vai perder a ideia dos marcadores de livro, que você também é colecionador.
Ah, essa é uma das minhas paixões, assim, os marcadores de livro. Eu tenho uma coleção, sei lá, de mais de 2000, de tudo quanto é canto, país e formato e tal. E uma das coisas que, né, que chama atenção na internet é isso, né? Soma a ideia de página e, portanto, também de marcador de página.
É verdade.
Tem outros correspondentes, mas aí eu achei que era legal fazer uma reflexão sobre isso.
E é mesmo, né? E você faz numa outra crônica aqui, você fala, você conta os casos do seu avô, fala também da sua mãe, que foi professora aqui na UFMG, foi minha professora, quase minha orientadora.
Olha só, não sabia disso.
Pois é, e aí eu acho que isso é importante também, deixar a própria história registrada nos livros, né? Para os seus filhos, para os seus netos, e aí vai, né?
É, com certeza. Isso aí, eu acho, eu tenho alguns... esse é meu quinto livro de crônicas, né?
Uhum.
Em alguns deles eu recupero, assim, histórias da família... histórias da minha infância e tal, e é o caso dessa crônica aí da piscina de livros, né?
É, aqui ó, ótimo. Eu tenho casos que sua mãe contava em sala de aula do filhinho Léo.
Olha só.
Então, mas, bom, esse é o último livro que saiu, quer dizer, o mais recente, né?
É o mais recente, ele foi lançado no Salão da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em maio passado, maio,
uhum.
Finalzinho de abril, início de maio, e desde então aí foi para, né, tá no mercado, né, para as livrarias, para as escolas, né, porque apesar de ser um livro que não tem, poderia ser um livro adulto, não é necessariamente um livro juvenil, mas como ele tem poucas crônicas, são só 20, então é um livro que se adequa bem a esse formato da leitura em sala de aula,
sim,
né? E é muito, com certeza vai ser muito usado nesse sentido.
Não, e é ótimo que seja, né? Que você também, aqui no final, tem um suplemento para as discussões, pesquisas e aprofundamentos.
Isso,
então, acho
que... é a proposta dessa coleção.
Sim.
O primeiro livro da coleção, que é do Luiz Pimentel,
uhum, que é ótimo também.
Matador de Aluguel e Outras Figuras, também tem esse mesmo formato. Eu acho que é legal, assim... A editora está assumindo que esse livro tem um grande potencial de ser trabalhado em escola, então já traz alguns comentários. Nada muito, não é nada muito didático, nem fechado, não. São mais propostas para ampliar a leitura do livro.
É a ideia mesmo que a gente pretende que as escolas tomem para si, né? A literatura pela literatura, não como tarefa e tal.
Exatamente.
Não,
né? Pegar o livro como ponto de partida para a reflexão, para a criação, para o debate. Eu acho que é isso, né?
Mas não para a prova, né?
Exatamente. Porque o problema é quando a leitura vira só uma desculpa para uma prova, para perguntas muito fechadinhas,
uhum,
né? E o mais legal é quando isso é aberto.
É verdade. Agora, você comentou outro dia também no Facebook sobre o projeto do livro Livre, Leve e Solto, de Divinópolis, né? Que é alguns lugares já andam fazendo isso, que é muito legal, né, Léo?
É muito legal. O secretário de Cultura lá de Divinópolis é o Bernardo Rodrigues, ele é meu primo.
Uhum.
E, inclusive, parceiro também, a gente faz música junto, ele é um grande músico, eu faço letra para as músicas dele, ele musica alguns poemas meus, e a gente tem um contato, assim, muito bom, e aí eu achei que valia a pena divulgar esse projeto, que é um projeto que é bem... que é importante, né, e que pode servir de exemplo para outras cidades.
Uhum. E que anda, assim, ele é uma coisa meio marginal, assim, né, um tem a iniciativa, faz, aí a coisa some, depois volta, e é legal, né, porque os livros circulando é o que interessa.
Alô?
Alô, não é isso?
É isso mesmo.
Então, e você está com um livro novo pela Cortez, para ser lançado daqui a pouco, que é Histórias de Cantigas.
Pois é, isso aí é uma iniciativa também muito interessante do Celso Sisto, que é um escritor, né, muito...
Bacana e
bacana,
animado,
e muito, sabe muito de literatura oral, né, o doutorado dele é nessa área de literatura oral, e ele propôs esse livro, Histórias de Cantigas, que são 15 autores fazendo contos a partir, né, inspirados por cantigas de roda.
Sim.
Cantigas de roda bem tradicionais. Uhum. Cada um escolheu uma. No meu caso, quando ele me propôs, eu falei assim, não, eu quero fazer o samba lelê ou a mentira da barata. Ele falou, ah, não, samba lelê já tem alguém fazendo e tal. Aí eu falei, então eu vou pegar a mentira da barata, que eu adoro, sempre cantei isso com meus filhos, acho muito divertida. E aí criei uma historinha a partir dali, né? Eu acho que vai ficar um livro muito legal.
E é um livro, então, com 15 autores.
15 autores, né? Eu, o Celso... Ah, tem muita gente. Tem o Bartolomeu, acho que um dos últimos textos que ele escreveu.
Uhum.
Inclusive, fecha o livro. O meu abre o livro, o primeiro conto do livro é o meu, e o do Bartolomeu é o último.
Sim.
E no meio do caminho tem o Tino Freitas, tem o Celso, tem a Ana Cláudia Ramos, Luiz Antônio Aguiar, Rogério Barbosa, e tem...
Uma turma
da
pesada.
Gente aí, muita gente legal. Todo mundo já bem estabelecido na área da literatura infantil. Uhum. Então, vai ficar um livro muito bonito.
Ah, Léo, que legal. E tem mais coisa pra vir por aí, né?
Ah, tem sempre, né?
Sempre. É bom.
Eu já tô com 50 livros publicados, né? 21 anos de carreira.
Aham, que bom. Maioridade.
Já. E assim, tem... Sempre tem alguma coisa já na editora, né?
Sim.
Tem, por exemplo, um livro de poesia que vai sair pela editora Projeto, lá do Rio Grande do Sul, que se chama Piolho na Rapunzel e Outros Bichos em Verso. Assim, são poemas de bichos, bem divertido, assim, vai ficar muito bonito. Tem alguns livros meus que estão sendo relançados, assim, com às vezes uma nova editora, com nova ilustração, novo projeto. É o caso do Sabiá e Girafa, que foi um dos meus primeiros livros que eu adoro, que ganhou muitos prêmios, e que depois de muitos anos na Nova Fronteira, eu trouxe ele para a editora FTD, que é uma editora que eu tenho trabalhado muito, e está lindo, lindo, lindo. Também um outro relançamento é o Joselito, Seu Esporte Favorito, que é um livro que eu fiz em homenagem a Silvia Ortoff, uma das minhas madrinhas literárias. E o Joselito também, ele era da Nova Fronteira e agora eu levei ele para a editora Rovelli, que é uma editora nova lá do Rio, e que também está fazendo um projeto muito bonito.
Que bacana. E no mais, você continua aí andando e fazendo palestra, encontrando a meninada, que sempre dá um retorno bacana, né?
Isso, muita escola. E continuo também dando aulas, né? Aula, eu sou professor também do curso de jornalismo, tem 15 anos. Então eu vou levando esses dois lados, o lado de professor e o lado de escritor, né?
De escritor, é isso mesmo. Legal, Léo, muito obrigado por falar com a gente. Eu gosto muito dos seus textos, particularmente. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que criar textos gostosos para a meninada começar a curtir e gostar cada vez mais dessa coisa da literatura, de descobrir esse mundo da leitura, né?
Obrigado, Rosali.
Grande abraço.
Sempre à disposição aí, quando vocês quiserem, estamos aí para conversar.
Tá bom. Grande abraço, Léo.
Para você também, para seus ouvintes.
Continue escrevendo.
Obrigado, tchau.
Tchau. Eu conversei com Léo Cunha. Ele é o autor do livro que acabou de sair, saiu agora em maio, Videntes e Outros Pitacos no Cotidiano. O livro faz parte da coleção Crônicas Contemporâneas, da editora Brasiliense. E o outro livro é do Luiz Pimentel. A gente conversou aqui também com o Luiz Pimentel sobre o Matador de Aluguel e outras figuras. É um livro fininho, com 20 crônicas, super gostosas de ler, texto curto, mas dá para a gente viajar nessas histórias. É muito legal.
Falando de livros.